Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 21 de novembro de 2015, votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão está convosco Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, a atualidade noticiosa, no espaço de Angola, em destaque o julgamento dos 17 ativistas angolanos acusados de atos preparatórios de rebelião. Depois, na segunda meia hora, vamos saber novidades musicais dos Estados Unidos, mas para já, as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
Boa noite, ouvintes. Obrigado, Ana. No estúdio 8, como sempre, da Voz da América, na técnica Wojtek Zorniak, na apresentação do noticiário Paulo Oliveira. Começamos em Angola, onde o Tribunal Supremo negou provimento ao pedido de habeas corpus para a libertação dos 15 ativistas em prisão preventiva desde junho passado, garantindo que os prazos de detenção não foram excedidos. Em causa, um processo em que os 17 angolanos são acusados de atos preparatórios para uma rebelião e um atentado contra o Presidente da República, tipificados na Lei de Crimes contra a Segurança do Estado, com uma pena até 3 anos de cadeia. Este é o segundo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa dos 15 jovens em prisão preventiva, o primeiro dos quais também foi negado pelo Tribunal Supremo e que aguarda, entretanto, decisão de recurso interposto para o Tribunal Constitucional. A polícia britânica deteve este sábado em Londres 3 homens que estavam no interior de uma viatura estacionada num cruzamento. Fonte da Polícia Metropolitana Britânica confirmou a um jornal britânico que os ocupantes do veículo foram detidos e que a zona foi evacuada. Pessoas que estavam na zona fotografaram polícias a entrar em várias lojas para pedirem às pessoas que se afastassem das janelas. A Prefeitura da Polícia de Paris anunciou o prolongamento até ao fim de novembro da proibição de manifestações na capital francesa e na região de Paris, em vigor desde os atentados de 13 de novembro. A decisão, que inclui manifestações da via pública, está em vigor até à meia-noite de 30 de novembro, incluindo assim o dia de abertura da Conferência Mundial sobre o Clima, para o qual são esperados mais de uma centena de dirigentes estrangeiros em Paris. Pelo menos 130 pessoas morreram nos atentados de 13 de novembro na capital francesa. O primeiro-ministro belga Charles Michel afirmou que a decisão de subir o nível da ameaça terrorista em Bruxelas para o máximo se encontra ligada a uma ameaça de ataques com explosivos e armas. O nível da ameaça terrorista subiu para a região de Bruxelas e inclui o aeroporto de Bruxelas, bem como a comuna da qual são oriundos muitos dos jovens que se radicalizaram. De acordo com um diário belga, um importante arsenal de explosivos e produtos químicos que terá sido descoberto pela polícia em operações de busca realizadas ontem, sexta-feira à noite, na comuna de Molenbeek, informação ainda não confirmada pelas autoridades. O órgão de coordenação para a análise de ameaças aponta que entre alvos potenciais estarão centros comerciais e transportes públicos, o que levou ao encerramento das linhas de metro e da artéria mais comercial do centro da cidade de Bruxelas. Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência de um atentado bombista na manhã deste sábado nos Camarões. Segundo o jornal francês Le Figaro, o ataque suicida provocou ainda ferimentos a uma dezena de pessoas. O atentado que teve lugar na região norte do país foi levado a cabo por elementos do Boko Haram, grupo terrorista com ligações ao Estado Islâmico, que começou a atuar na Nigéria. O contorno nos últimos meses tem estendido as suas ações aos Camarões, República do Chad e Níger.
Obrigada, o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português de sábado, 21 de novembro de 2015, a votos de um bom sábado na nossa companhia. Não se esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932 3468698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A equipa de advogados dos jovens ativistas angolanos acusados de atos preparatórios de rebelião não tem dúvidas em afirmar que, tendo em conta o número de réus já ouvidos e o ritmo ao qual as sessões têm ocorrido, o julgamento deverá demorar mais 2 semanas. Para nos falar sobre o assunto, temos o porta-voz dos serviços prisionais, o inspetor Menezes Cassoma, o advogado Walter Tondela, o jurista Domingos das Neves e João Manuel, membro da Ordem dos Advogados de Angola.
Contrariamente às previsões avançadas pelo Ministério Público, não foi cumprida a data inicialmente indicada para o fim da primeira fase das audições contra os 15 ativistas mais 2, todos acusados de atos preparatórios de rebelião e atentado contra o presidente José Eduardo dos Santos. O julgamento, que teve início na última segunda-feira, conheceu uma movimentação mais vista, com a mobilização de grupos da sociedade civil independentes e outros que se julgam defensores da justiça angolana. Os advogados de defesa afirmam que o facto do processo ter sido entregue à defesa apenas no primeiro dia de julgamento pode contribuir para somar mais tempo, ou seja, consumir mais de 2 semanas. E nesta primeira semana de julgamento ficou marcada com denúncias de que os jovens detidos teriam sido agredidos no Tribunal de Benfica por agentes dos serviços prisionais, uma situação que levantou os ânimos dos familiares e apoiantes dos jovens. Sobre este caso, o advogado de defesa, Walter Tondela, garante que foi feita uma participação por crime de ofensa corporal, uma vez que alega que um dos ativistas chegou a ser ferido com choques elétricos.
Nós já apresentamos essa preocupação em tribunal. Terá, de certa forma, havido um dos agentes penitenciários, terá, com alguma força e com choques elétricos, ferido o réu Banzanza. E já informamos isso ao tribunal e também vamos, de certa forma, proceder à competente participação criminal por crimes de ofensas corporais e com agravante, no tanto, de abuso de autoridade. Né? Sendo a autoridade dos agentes penitenciários, têm de proteger os réus e os reclusos e não, de certa forma, os agredir. E que essa situação, de certa forma, cria alguma pressão psicológica e tortura psicológica ao próprio ativista Banzanza. Né? São visíveis contrafactos, não há argumentos. Nós vimos os ferimentos essa manhã e contrafactos não há. Aliás, a pessoa que comete o ato não é obrigado a falar a verdade. Tem o direito até de mentir e de se manter calado. É normal que a pessoa que praticou esse ato tenha dito que não praticou. A lei também dá esse direito de negar.
Entretanto, o porta-voz dos serviços prisionais negou a denúncia apresentada pelos advogados de defesa de que os jovens teriam sido agredidos no Tribunal do Benfica. Segundo o inspetor Menezes Cassoma, tudo não passou de uma simulação do arguido que pretendia levar para o tribunal um dos colchões da cadeia.
O que se deu relativamente ao recluso Banzanza deveu-se a um desacato. O recluso em causa pretendia trazer para este tribunal parte de um colchão e este foi impedido de trazê-lo e, a partir deste impedimento, foi adotando o comportamento nada abonatório.
Por que é que ele foi impedido?
Porque sabemos de antemão que o serviço penitenciário não é o patrão da estrutura em que nós nos encontramos. E qualquer objeto estranho trazido de um estabelecimento penitenciário para o estabelecimento deve ser feito mediante contacto prévio à superestrutura do tribunal. Só por esta razão nós entendemos que qualquer objeto antes de vir cá, trazido pelos reclusos, mereceria autorização prévia das instâncias superiores do tribunal.
Ele foi espancado?
Em momento nenhum o recluso em causa foi espancado. O que se deu é que o recluso estava na cela e, como não encontrou o colchão, pura e simplesmente tentou-se insurgir saindo da cela, atirando-se brutalmente para o gradão, e daí caiu no chão e foi gritando como se alguém lhe tivesse espancado. A posterior, como sabemos, temos aqui uma equipa de psicólogo destacado foi-lhe informado que qualquer objeto, no caso concreto, o colchão que ele pretendia trazê-lo do hospital para cá, mereceria a autorização. Depois de muito mais calmo, ele percebeu e pediu desculpas, porque percebeu que o comportamento dele em nada ajudava-lhe e que a reação dele não tinha razão de ser.
Como é que ele se encontra neste momento?
Neste momento está calmo, consciente de que o ato que ele teve ontem foi negativo. O recluso está calmo, depois de bem aconselhado pela equipa de psicólogos destacada aqui nesse local.
Por outro lado, o terceiro dia em tribunal ficou também marcado, com a possibilidade de mais um processo de crime contra alguns dos ativistas, com origem dentro da própria sala do tribunal. Em causa estão danos de bens públicos. Neste caso, os bens públicos referem-se às t-shirts dos serviços prisionais e os danos ao facto de os ativistas terem inscritos nas mesmas, danificando assim um bem público, uma vez que se trata de propriedade do Estado. O advogado de defesa, Walter Tondela, acredita que as sessões de julgamento dos ativistas não vão terminar como estava inicialmente previsto. Por isso defende que os seus constituintes sejam julgados em liberdade.
O ativista Itel Chivonde está a ser ouvido em fase do interrogatório. Já foi ouvido pelo meritíssimo juiz de direito, também já foi ouvido pela magistrada do Ministério Público e agora vai ser, no entanto, também perguntado e interrogado pelos advogados, né? Exato. Agora, o que se passa é que a audiência está muito lenta, né? Vocês vejam que são 17 réus e até o momento estamos ainda no segundo, né? A Constituição prevê que tem de haver o princípio da celeridade, para aí não se entende por que motivo estamos ainda, mas é uma situação que só o meritíssimo juiz-presidente pode fazer referência. O tribunal tem que ser célere, tem de, no entanto, agir conforme a Constituição. São 17, estamos no segundo. E depois o mais grave não é isso, o mais grave é que eles se encontram privados da liberdade e deveriam ser colocados em liberdade. E assim o julgamento poderia demorar o tempo que poderia demorar. Agora, privados de liberdade, com essa, de certa forma, pouca agilidade do nosso tribunal, de certa forma, não preenche o requisito legal, constitucional, que é a celeridade processual.
Para o jurista Domingos das Neves, os atropelos contra os princípios da legalidade, para além de desvirtuar o direito, enfraquecem o próprio Estado angolano.
Um país, um Estado que se desvirtualiza o direito e a justiça, corre certos riscos, porque as instituições, sabemos que as instituições que administram a justiça são importantíssimas para a manutenção da estabilidade social de um determinado país e, portanto, para o fortalecimento até das próprias instituições do Estado. E não acontecendo... ou melhor, fazendo o caminho contrário ao do princípio da legalidade e ao da supremacia das leis sobre qualquer outro interesse, capricho, político, se quisermos, desvirtua o direito e o desvirtuar o direito enfraquece o próprio Estado. Enfraquece o Estado e as suas instituições. E nós temos que começar a pensar nesse sentido. Temos que começar a orientar as nossas ações como cidadãos, como instituições do Estado, como instituições que administram a justiça, como políticos, neste sentido. Quando falamos de Estado de Direito, estamos a falar de qualquer coisa de muito sério. É um desafio grande, porque há sempre essa tendência, há sempre essa tentação de fazer com que outros interesses sobreponham-se ao direito. Tanto quando outros interesses se sobreponham ao direito, deixa de ser um Estado de Direito e passa a ser outro tipo de coisas. E então, eu acho que a chamada de atenção é exatamente essa. estarmos atentos para não cairmos na tentação de desvirtuar o direito, porque com desvirtuar o direito desvirtuamos todo o Estado e nós todos ficamos desvirtuados e, portanto, frágeis, debilitados e suscetíveis de sermos manipulados por outros interesses que não são aqueles da realização da justiça, que é o fim último do direito. E a realização da justiça se faz com base na verdade dos factos, não nas hipóteses, no hipotizar, mas na veracidade dos factos. E é preciso procurar, é preciso ter essa predisposição técnica, científica, e também de consciência dos operadores de justiça na busca desta verdade. E quando não acontece isso, como já disse e repito, existe o desvirtuar do direito. E nós conhecemos estados que estão desvirtuados, desonrados, porque o direito foi desrespeitado. O direito e a realização da justiça foi desrespeitado com base na verdade. E nós não podemos cair nessa lógica. Nós não podemos ter a tentação de cair nessa lógica. Sei que não é um esforço fácil, porque é uma questão de mentalidade. Nós vivemos durante muito tempo, de 75 até 92, mais ou menos, num estado em que o direito era sobreposto pelos interesses políticos, e é normal que isso aconteça naquela configuração de Estado ideológico. Mas já de 92 a esta parte, é verdade que veio a guerra atrapalhar isto tudo. Nós só estamos de 2012 até agora em paz, mas vejo que se investe muito pouco nesta formação da consciência, sobre da consciência coletiva, naquilo que é o respeito que se deve à justiça, às instituições do Estado, mas em primeiro lugar na consciência daqueles que administram a justiça. Eu espero sinceramente que se tenha na base disso tudo a procura da verdade material dos factos.
Entretanto, João Manuel, da Ordem dos Advogados de Angola, aponta os possíveis cenários que podem determinar o desfecho deste julgamento, também considerado como um dos mais mediáticos dos últimos anos.
Bom, depois dessa questão das questões prévias, o Tribunal autorizou a leitura da acusação, da pronúncia e de uma contestação, que uns advogados apresentaram a contestação e leram, e depois o Tribunal então passou para a audição dos réus. Começou a ouvir um dos réus, vai continuar até ouvir todos os réus, depois vai ouvir declarantes, que são pessoas que de uma ou de outra forma tiveram conhecimento do processo, e vai produzir demais prova. Pode haver acariação, pode haver junção de documentos e outras diligências de prova. Depois da prova estar toda produzida, o tribunal então vai dar a possibilidade das partes, quer a acusação, quer a defesa, fazer um discurso final sobre a produção da prova, que é chamada a alegações orais, e o tribunal então vai se recolher e vai definir aquilo que ficou provado e não ficou provado. Se ficar provado que os crimes pelos quais esses réus são acusados, e se ficar aprovado esses crimes, as pessoas vão ser condenadas e vão ter, e claro que terão possibilidade de impugnar. Se não ficar aprovado, ou se houver dúvida sobre esses factos de que são acusados, as pessoas vão ser absolvidas, de acordo com a lei. Nos processos mediáticos, né, porque os juízes, os procuradores são todos humanos, há sempre uma pressão social sobre o aplicador da lei. Mas daquilo que constatei hoje, o julgamento correu na sua normalidade. Tanto se permitiu a defesa e a acusação terem posições e manifestarem, como se admitiu o contraditório. Né? O que me parece que neste processo, se é verdade que há aqui uma pressão social, também é verdade que por causa disso há um cuidado maior para se produzir uma prova e se realizar um julgamento que não haja críticas ou base para a contestação. Tanto é assim, só para lhe dar um exemplo, que regra geral noutros processos judiciais nós vemos que os assessores populares até são funcionários ou não são formados em direito. Mas nesse julgamento, por exemplo, os assessores populares são juízes de direito. Ou seja, nós temos um tribunal que não é constituído só por um juiz de direito, mas por três juízes de direito que estão a julgar esse caso. Depois também vimos que a própria acusação, para além da magistrada do Ministério Público, fazia-se acompanhado de um outro colega que também era magistrado do Ministério Público, e a própria defesa era constituída por cerca de quatro advogados. Então, há aqui também o interesse do próprio tribunal em permitir que a prova seja produzida de forma limpa, sem violações nem a direitos fundamentais, e permitir que seja no tribunal onde se vai julgar os casos, não na praça pública. Uma coisa é certa, o presidente da República, o executivo, não deu instruções nenhuma ao Poder Judicial para soltar ou não esses indivíduos. E esses indivíduos estão a ser tratados da mesma forma que são tratados quaisquer réus. Quaisquer réus. Eu acho que nesse processo fica claro, mas só começou agora, né? Vai continuar as sessões, mas fica claro que o tribunal está a julgar de forma independente e está a fazer o máximo de garantir sempre o exercício livre do direito de defesa e de acusação e do contraditório também. Esse tipo de crime choca sempre entre interesses fundamentais da sociedade e do Estado e interesses individuais das pessoas. E no início desses processos a nível internacional houve sempre muita resistência em criminalizar essas condutas. Mesmo, por exemplo, na Inglaterra, a apologia ao terrorismo, ou seja, alguém dizer que por exemplo, que faz a apologia aos atos de terrorismo, esse mesmo que fizer, por exemplo, por internet ou por outro meio, essa mera apologia ao terrorismo é crime. E por isso os Estados agora têm aqui uma preocupação acirrada em criminalizar comportamentos que possam no final levar à destruição do próprio Estado. E esse exemplo que se deu nos Estados Unidos também poderia se colocar aqui em Angola, porque no início desse processo o que se disse foi que essas pessoas que estavam a ser acusadas estavam a ler um livro. E se disse muito que cá em Angola bastava-se ler um livro que era preso. Mas não é isso aqui que está em causa. O que está em causa é se verificar se esses indivíduos que estão a ser acusados estavam não preparar atos de rebelião e atentados contra o Presidente da República e contra os órgãos de soberania. Se isso se verificar, a nossa lei diz que isso é crime. Mesmo que não se tenha passado para a execução de atos de rebelião nem atentados contra o presidente, mas a mera preparação de acordo com a lei nesse tipo de crime é punido em si.
João Manuel Domingos das Neves, Walter Tondela e Menezes Kassoma foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão da manhã domingo vamos falar de um estudo que está a ser feito ao livro de Huanyenga Xito, o ministro. Agora a música Senhor Polícia, na voz de Paulo Flores, acompanhado pela Banda Maravilha.
Senhor Polícia, por que me mandou parar? Me diga só, Senhor Polícia. Senhor Polícia, eu vou falar verdade. Tá difícil, Senhor Polícia. Oh, Senhor, eu sei que você tem razão, mas o meu coração, a minha vontade, irmão. Oh, Senhor, eu sei que você tem razão, mas se tiver atenção, é tanta tristeza. E se eu vim por aqui, a culpa é do lixo, é desse buraco, desse lugar onde brincam meus filhos. Se eu vim por aqui, sou polícia, deve ser loucura, a loucura desse lugar. Minha vida, mas a vida dos
polícia. Nossas vidas, meu irmão. Nossas vidas. Nossas vidas, meu irmão. Nossas vidas. Não me multa, só sou polícia. Tenho filhos pra criar. E a miséria aumentar na minha vida. Sou polícia.
Não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, tornando-se nosso amigo nesta rede social. Pode seguir-nos também no Twitter. E pode conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584.
Ai, não me multa, só sou polícia. Tenho filhos para criar. E a miséria aumentar na minha vida. Sou polícia. Faz favor, faz favor.
Mas ô Candem, estás com muito ara, ara, ara. Todos nós estamos maca, pá. As minhas panelas em casa estão todas bofocadas. Eu não falo muito.
Candongueiro tá na praça o dia inteiro, ainda vem só polícia.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 21 de novembro de 2015. Dentro em pouco consigo o Eduardo Ferro e a música da América. Está com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de sábado 21 de novembro de 2015. Convosco está Ana Guedes. Na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta no estrelo 630, ainda 17655, a onda média uns 1530. Internet, voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde, com a Rádio Comercial da Praia. Estamos em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. E estamos em Bissau, com a Rádio Pichiguiti. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais é o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, a esta hora.
12 horas, 30 minutos, 40, 50 segundos aqui na capital federal dos Estados Unidos, estúdio 8 da Voz da América. Na técnica, Wojciech Zorniak, na apresentação do noticiário hoje, Paulo Oliveira. Em Angola, o Tribunal Supremo negou provimento ao pedido de habeas corpus para a libertação de 15 ativistas em prisão preventiva desde junho passado, garantindo que os prazos de detenção não foram excedidos. Em causa está um processo em que 17 jovens foram acusados de atos preparatórios para uma rebelião e um atentado contra o Presidente da República, tipificados na lei como crimes contra a segurança do Estado, e isto com uma pena passível de até 3 anos de cadeia. No acordo agora divulgado, os 3 juízes da Câmara Criminal acordam em negar provimento ao pedido de libertação, na fase atual do processo, por se afigurar legal a detenção dos requerentes. Este, aliás, é o segundo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa dos 15 jovens em prisão preventiva, o primeiro dos quais também foi negado pelo Tribunal e que aguarda a decisão de recurso interposto para o Tribunal Constitucional. Em Londres, a polícia britânica deteve este sábado 3 homens que estavam no interior de uma viatura estacionada num cruzamento. Fonte da Polícia Metropolitana Britânica confirmou a um jornal que os ocupantes do veículo foram detidos e que a zona foi evacuada. As pessoas que estavam na zona fotografaram polícias a entrar em várias lojas para pedir às pessoas que se afastassem das janelas. Em Paris, a Prefeitura da Polícia anunciou o prolongamento até o fim do mês de novembro da proibição de manifestações na capital francesa e na região de Paris, em vigor desde os atentados de 13 de corrente mês. A decisão, que inclui manifestações na via pública, está em vigor até à meia-noite de 30 de novembro, incluindo assim o dia de abertura da Conferência Mundial sobre o Clima, para a qual são esperados mais de 100 de dirigentes estrangeiros na cidade de Paris. Pelo menos 130 pessoas morreram nos atentados de 13 de novembro na capital francesa. Charles Michel, primeiro-ministro belga, afirma que a decisão de subir o nível de ameaça terrorista em Bruxelas para o máximo possível se encontra ligada a uma ameaça de ataques com explosivos e armas. O nível de ameaça terrorista subiu para a região de Bruxelas e inclui o próprio aeroporto de Bruxelas, bem como a comuna da qual são oriundos muitos dos jovens que se radicalizaram. De acordo com o diário belga, um importante arsenal de explosivos e produtos químicos terá sido descoberto pela polícia em operações de buscas realizadas na sexta-feira à noite na comuna de Molenbeek, informação ainda não confirmada pelas autoridades. O órgão de coordenação para a análise das ameaças aponta que, entre alvos potenciais, estariam centros comerciais e transportes públicos, o que levou ao encerramento das linhas de metropolitano e da artéria comercial do centro de capital belga. Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência de um atentado bombista na manhã deste sábado nos Camarões. Segundo o jornal francês Le Figaro, o ataque suicida provocou ainda ferimentos a uma dezena de pessoas. O atentado teve lugar na região norte do país e foi levado a cabo por elementos do Boko Haram, um grupo terrorista com ligações ao Estado Islâmico, que começou por atuar na Nigéria. Nos últimos meses, tem estendido as suas ações a países vizinhos como os Camarões, a República do Chad e o Níger. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou o ataque terrorista contra um hotel da capital do Mali, que fez 25 mortos. Muitos dos 140 hóspedes que foram feitos reféns, juntamente com 30 funcionários, eram estrangeiros de pelo menos 14 nacionalidades. 5 tripulantes da companhia aérea turca Turkish Airlines e 12 da Air France e cidadãos alemães, argelinos, belgas, canadianos, chineses, costa-marfinenses, espanhóis, indianos, marroquinos, norte-americanos e russos e ainda senegaleses. Cerca de 4 horas depois do início do sequestro, forças militares malianas, apoiadas por unidades especiais francesas e norte-americanas, lançaram um assalto ao hotel, permitindo a fuga de cerca de 80 dos reféns. Repetimos a principal notícia do dia. O Tribunal Supremo Angolano nega provimento ao pedido de habeas corpus para a libertação de 15 ativistas em prisão preventiva desde junho.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 21 de novembro de 2015. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos conversar com um professor universitário que está a estudar um livro interessante, o Anhenga Xito, ministro. Na nossa segunda meia hora, teremos a doutora Nídia para nos falar sobre saúde. Amanhã vamos falar de uma doença sexualmente transmissível, a herpes. E, claro, domingo é o espaço do ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar à nossa sintonia amanhã, domingo. Para já, vamos então deixar-vos com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Hotline Bling, interpretada por Drake.
You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only
since I left the city.
Era Drake com Hotline Bling, na décima posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, uma guitarra que John Lennon usou para compor temas dos Beatles como She Loves You e All My Loving foi vendida por 2,41 milhões de dólares durante um leilão organizado pela casa americana Julian's Actions. A guitarra, uma Gibson acústica de 1962, foi comprada pelo membro dos Beatles em Liverpool por 161 libras. Segundo a Julian's Actions, o instrumento desapareceu durante um espetáculo de Natal dos Beatles em Finsbury Park, em Londres, em dezembro de 1963, e esteve desaparecido durante 50 anos. Não especificou, contudo, como é que a guitarra foi encontrada. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Taylor Swift com Wildest Dream.
No one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com o Weekend e o tema Can't Feel My Face.
And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go.
Era Weekend com Can't Feel My Face. Mais notícias do mundo da música. Elton John e Bon Jovi foram as principais atrações de um concerto de 24 horas que precedeu a conferência sobre alterações climáticas em Paris. O objetivo do concerto era chamar a atenção para questões relacionadas com o meio ambiente. O evento contou com a participação de vários artistas, cientistas e políticos. E ficamos de seguida com o Silento e o tema Watch Me.
Now watch me whip,
kill it.
Now watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh,
okay.
Ooh. Break your legs,
break them.
Tell them break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break them.
Don't even break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break them.
Don't even break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break them.
Now I me bop,
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 bop, bop, bop, bop, bop,
bop,
bop,
bow, 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 bow. Now watch me whip, hey, now watch me nay nay.
Okay,
now watch me whip, whip, watch me nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it,
watch me nay nay.
Okay,
now watch me whip, whip, watch me nay nay.
Can you do it?
Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay.
Era Silento com Watch Me. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Adele e o tema Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us so running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never
quase no final o resumo das principais notícias deste sábado.
O Supremo Tribunal Angolano negou provimento ao pedido de habeas corpus para a libertação de 15 ativistas em prisão preventiva desde junho, garantindo que os prazos de detenção não foram excedidos. Este é o segundo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa dos 15 jovens em prisão preventiva, primeiro dos quais também foi negado pelo Supremo Tribunal e que aguarda a decisão de recurso interposto para o Tribunal Constitucional. A Polícia Britânica teve este sábado em Londres três homens que estavam no interior de uma viatura estacionada num cruzamento. Fontes da Polícia Metropolitana confirmaram a um jornal britânico que os ocupantes do veículo foram detidos e que a zona foi evacuada. Entretanto, a Prefeitura da Polícia de Paris anunciava o prolongamento até a final de novembro da proibição de manifestações na capital francesa e na região de Paris, em vigor desde os atentados de 13 de novembro. A decisão, que inclui manifestações na vida pública, está em vigor até à meia-noite de 30 de novembro, incluindo assim o dia da abertura da Conferência Mundial sobre o Clima, para a qual estão esperados mais de uma centena de dirigentes estrangeiros em Paris. Charles Michel, o primeiro-ministro belga, afirmou que a decisão de subir o nível de ameaça terrorista em Bruxelas para o máximo possível se encontra ligada a uma ameaça de ataques com explosivos. O nível de ameaça terrorista subiu para a região de Bruxelas e inclui mesmo o aeroporto de Bruxelas, bem como a comuna da qual são oriundos muitos jovens que se radicalizaram. Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência de um atentado de bombista na manhã deste sábado nos Camarões. Segundo o jornal francês Le Figaro, o ataque suicida provocou ferimentos a uma dezena de pessoas. O atentado teve lugar na região norte do país e foi levado a cabo por elementos do Boko Haram, um grupo terrorista com ligações ao Estado Islâmico, que começou por atuar na Nigéria. Contudo, nos últimos meses tem estendido as suas ações a países vizinhos, como os Camarões, a República do Chad e o Níger. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou o ataque terrorista contra um hotel da capital do Mali, que fez 25 mortos. 5 tripulantes, cerca de 4 horas depois do início do sequestro, forças militares malianas, apoiadas, procederam a lançar um assalto ao hotel.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.